Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Rosângela Tejo.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidência da República sanciona pacote anticrime. Podemos ir ao STF contra o chamado juiz de garantias.
Projeto de Elisiane Gama pode tornar hediondo o assassinato de índios e quilombolas.
Comissão de Educação aprova a proposta que permite manifestações artísticas em locais de transporte público.
Boa noite.
Boa noite.
O pacote anticrime foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro com 25 vetos.
O chamado juiz de garantias foi mantido e será questionado no Supremo Tribunal Federal pelo Podemos antes da entrada em vigor da lei, no dia 23 de janeiro. A reportagem é de Marcela Cunha.
Entre os 25 dispositivos do pacote anticrime vetados pelo presidente Jair Bolsonaro, está o que dificultava a progressão de regime. Segundo Bolsonaro, esse item poderia gerar a percepção de impunidade. Já o ponto mais polêmico do texto, o chamado juiz de garantias, foi mantido, mesmo com recomendação de veto pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, informou que o partido vai acionar o Supremo Tribunal Federal para barrar a medida.
Acima de tudo, houve invasão de competência, já que se trata de matéria que altera a estrutura judiciária do país e tem que ter origem no próprio Poder Judiciário. A Câmara dos Deputados não tinha legitimidade para a apresentação da proposta.
Álvaro Dias questionou ainda de onde virão os recursos para nomear os magistrados, já que 40% dos municípios brasileiros possuem apenas um juiz criminal.
O Senado aprovou com alterações o projeto que institui a Política Nacional de Economia Solidária e cria incentivos para cooperativas de trabalhadores.
Como sofreu mudanças, a proposta será analisada novamente pela Câmara dos Deputados. Repórter Érica Christian.
Segundo o projeto, a Política Nacional de Economia Solidária tem o objetivo de promover cooperativas ou associações de bens e serviços urbanos e rurais. Pela proposta, elas contarão com uma administração democrática e participativa, com um rateio igual dos ganhos obtidos coletivamente. O projeto estabelece ainda que essas cooperativas deverão atuar no desenvolvimento local e sustentável. Segundo o relator, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, a proposta abre caminho para que os governos liberem créditos com garantias alternativas e deem preferência para a compra dos bens produzidos.
A partir dele, sim, aí você vai concretizar questões como destinação de verbas específicas para financiamento, assistência técnica.
O senador Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, destacou que a economia solidária vai acolher quem está de fora do mercado de trabalho.
Vem aí a indústria 4.0 e cada vez mais vai haver uma demanda de qualificação. Então, a economia solidária gera um tipo de relacionamento onde as pessoas vão encontrar uma forma de trabalho remunerado em coisas que podem produzir, que podem fazer.
O projeto vai permitir o registro das cooperativas em cartório e vai criar um cadastro nacional.
Municípios com mais de 20 mil habitantes ou que integrem regiões metropolitanas têm novo prazo para aprovação do Plano de Mobilidade Urbana. Comissão mista que vai analisar a proposta é instalada e Assir Gurgaz eleito presidente. Repórter Raquel Teixeira.
A medida provisória 906 de 2019 estende para 12 de abril de 2021 o prazo para que os municípios com mais de 20 mil habitantes ou que façam parte de região metropolitana ou aglomerações urbanas com população superior a 1 milhão de habitantes aprovem o Plano de Mobilidade Urbana. A proposta também determina que o documento precisa ser compatível com o plano diretor da cidade. Após a data limite e até que se cumpra a obrigatoriedade, o município inadimplente fica impedido de receber recursos orçamentários referentes ao setor de transportes. A comissão mista, que vai analisar a MP, elegeu como presidente o deputado Vinícius Poit e o senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, foi escolhido como relator.
Tenho certeza que nós temos muito a fazer com relação à mobilidade urbana. Nós já temos um trabalho na subcomissão aqui no Senado, exatamente sobre mobilidade urbana. E vamos fazer esse trabalho junto com os deputados.
A presidência da República sancionou o projeto que isenta os templos e as entidades filantrópicas do Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços, o ICMS.
O senador Vanderlan Cardoso, do PP de Goiás, comemorou a medida, destacou os trabalhos sociais das instituições e falou da importância dos projetos sociais para a sociedade brasileira.
Recebe um incentivo porque, como todos sabem, eles são grandes realizadores de obras sociais em todo o Brasil. Instituições como as Santas Casas de todo o Brasil, as APAES, as Associações dos Deficientes Físicos, ao Hospital do Câncer.
E o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, celebrou a nomeação da professora Annaly Plisel ao cargo de reitora da Universidade Federal de Rondonópolis.
Segundo ele, esse foi o ato inicial para transformar, de fato, o campus de Rondonópolis da Universidade Federal de Mato Grosso em Universidade Federal de Rondonópolis.
A nova universidade terá orçamento e administração próprios, com autonomia para solicitar novos cursos ao Ministério da Educação, acrescentou Wellington Fagundes.
Vamos trabalhar para construir uma nova universidade em Rondonópolis, como sonhamos e lutamos, mas fundamentalmente uma universidade que traga o desenvolvimento socioeconômico e ambiental para a região, que participe das atividades de desenvolvimento dos municípios, da melhoria de vida da população, da formação política de nossos futuros líderes, preparando as nossas gerações para os desafios que o desenvolvimento sugere.
E o Senado comemorou os 20 anos da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Abrapa. E o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, lembrou a atuação da entidade nas últimas duas décadas.
O que ocorreu na produção de algodão brasileira nas últimas duas décadas foi verdadeiramente uma revolução. Com base nesses valores modernizados, foi possível quadruplicar a produção nacional desde os anos 90.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, disse que o primeiro ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro mais parece com um roteiro de filme de terror, tamanho ao caos em que se encontra o país.
Ao fazer uma retrospectiva desse período, ele definiu como tragédia a política econômica adotada pelo governo e criticou a aprovação da reforma da Previdência e o aumento dos preços de produtos essenciais na cesta básica do brasileiro, como a carne e o feijão.
De novo, aumenta a população dos famintos, dos chamados moradores de rua, porque quebraram o processo de inclusão social que nós estamos construindo no país. As condições estão cada vez mais difíceis. O povo não consegue comprar as primeiras condições de necessidade de alimentação. O preço nas últimas semanas praticamente dobrou em algumas localidades do nosso país. O alimento que agora está abastecendo os pratos são os ovos, o alimento mais em conta para a realidade atual do bolso dos brasileiros.
Um projeto da senadora Elisiane Gama pode tornar crime hediondo o assassinato de índios e quilombolas. A reportagem é de José Aldeveza.
Pelo texto da proposta, passará a ser considerado crime hediondo, ou seja, de extrema gravidade, o assassinato de índios e quilombolas. A autora do projeto, senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, disse que o Brasil vive uma crise de violência contra essas comunidades e que a medida vem para acabar com a impunidade.
Então nós criamos um tipo penal, nós temos uma Constituição que é muito clara em relação à proteção dos povos indígenas, ou seja, nós precisamos de fato apurar, investigar e punir os culpados por esses crimes em relação aos povos indígenas.
A Comissão de Constituição e Justiça pode analisar em 2020 projeto aprovado pela Comissão de Educação que permite manifestações artísticas em locais de transporte público.
A ideia é evitar que atividades culturais em terminais de ônibus e pontos de embarque e desembarque sejam reprimidas. A reportagem é de Lívia Torres.
A proposta permite apresentações musicais, performances teatrais, danças, exposições de artes visuais e quaisquer outras manifestações artísticas em locais de transporte público, tais como terminais de ônibus, estacionamentos e pontos de embarque e desembarque de passageiros. Durante a aprovação do projeto pela Comissão de Educação, o relator, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, lembrou que essas atividades culturais levam arte até o público.
Apesar da tradição, também são frequentes os conflitos com as autoridades públicas locais que tentam impedir a apresentação desses artistas em nome da segurança ou da ordem pública.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.